Vamos fazer a leitura, irmãos? Efésios 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito.
Versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. No início nós vemos, né, o contexto desse capítulo, aquela referência do homem estando morto, andando segundo a sua própria vontade, a vontade da carne. Depois nós vimos a manifestação de Deus, sua misericórdia, nos vivificando, nos ressuscitando, nos assentando nos lugares celestiais, falando para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Versículo 7. Nós fomos até a eternidade, vamos dizer, e agora retorna numa coisa que é muito importante, que depois disso tudo é capaz de o homem pensar que ele participou de alguma forma ele participou dessa salvação. O que é muito comum, né, para nós, o homem natural, ele sempre busca um espaço nas coisas de Deus. A gente estava conversando com os irmãos e depois da reunião, e sobre uma passagem, quando o Senhor vai lavar os pés de Pedro, Pedro diz: não, Senhor, de modo nenhum, de maneira nenhuma vai me lavar os pés. E o Senhor fala: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então, lava inteiro. Aí o Senhor fala, não, o que está lavado não é necessário lavar senão os pés. A nossa velha natureza, ela sempre quer que as coisas sejam do jeito dela. Ela sempre tenta se gloriar em alguma coisa do Senhor. E Pedro, quando o Senhor falou a primeira coisa, ele já se opôs, né? Como se fosse algo reverente se opor ao Senhor, né? A humildade do Senhor de lavar os pés, ele não, de maneira nenhuma. E se opõe abertamente ao Senhor. E essa é uma das nossas características, né? De se opor à nossa carne, ela se opõe às coisas de Deus. Às vezes, com uma roupagem de humildade, mas não passa de uma arrogância, de um orgulho de não se sujeitar com simplicidade do que o Senhor está falando. E depois, quando o Senhor diz que não tem parte, aí ele fala algo que parece que é melhor do que o Senhor está oferecendo para ele. Não, Senhor, então me lava inteiro. Tipo assim, poxa, Senhor, por que vai lavar só os pés, né? E também é mais um aspecto de que a nossa carne tende a se colocar nas coisas do Senhor sempre de algum jeito, de alguma maneira. E aqui é interessante, chega que fala em Efésios, né, de que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nossa, se nós não tivéssemos esse versículo na Bíblia, acredito que o sofrimento nosso seria gigantesco. Nós podemos ter esse versículo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E diante desse versículo, a nossa tendência é não, mas não. Esse versículo não pode ser assim tão fácil. Né? Então, não aceito. Ou, não, eu vou acrescentar. Não, tudo bem, mas eu vou fazer minhas obras ainda. Como Pedro, né? Queria acrescentar alguma coisa. E o gozo no Senhor, o nosso gozo, ele vem de receber a sua palavra. De receber essa palavra com toda a sua verdade. Não receber parcialmente. E não receber apenas intelectualmente, mas que essa palavra possa entrar no nosso coração, né, de que eu sou salvo pela graça. Não vem das obras. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Acabou. Ainda bem, né, que acabou. Não há mais esforço, não há nada. É nosso, ele nos deu, nos trouxe para esse lugar.
Livro do profeta Isaías 64. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, se nós for observar a nossa participação em querer, né, ter uma participação nessa obra tão bendita e perfeita de nosso Senhor, no versículo que foi lido, que pela graça somos salvos por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então aqui nós percebemos que as nossas justiças ou as nossas boas obras de justiças, antes de acontecer essa transformação, essa vivificação e essa salvação, nós vemos que são como trapos de imundície. Porque as boas obras, elas acontecem depois que o homem é salvo. E nós fomos ensinados o contrário. Nós fomos ensinados que primeiro nós devemos nos arrepender, tirar todos os obstáculos, os vícios e enfim, tantas coisas, para depois o Evangelho chegar até nós. Só que daí nisso, nós teríamos aí então uma participação, porque nós fizemos a nossa parte, daí agora Deus pode fazer a dele. E nós percebemos que não, que a salvação veio de Deus para os homens. Quando o Senhor deu o brado ali na cruz, nós vemos que o véu, a separação que havia entre o homem e Deus, ele foi desfeito, né? Foi rasgado de alto a baixo. Era Deus abrindo agora, através da obra do seu Filho, um caminho agora para o homem ter acesso novamente a Deus. Hebreus fala que com ousadia agora nós adentramos, né, nesse lugar. O que quer dizer isso, ousadia? Não era para nós estarmos ali. Né? Ninguém, né, nós vemos as figuras do Antigo Testamento ali, ninguém podia entrar ali a não ser o sumo sacerdote, né, e primeiro oferecer sacrifício por ele mesmo. Né, mas nenhum outro homem podia entrar. E hoje, né, nós sabemos que através da obra do Senhor, nós temos agora livre acesso. E às vezes nós não entendemos ou não compreendemos o privilégio que é hoje do cristão, do homem, né? Porque lá atrás, quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi se esconder, né? E Deus veio, né? A palavra diz que Deus veio ter com ele. E sempre foi assim. Deus sempre, né? Os irmãos leram ontem ainda sobre Mateus 18, se eu não me engano, sobre o ofensor e o ofendido. Ali fala que o ofendido deve ir ter com o ofensor. E foi o que Deus fez, né? Porque Deus foi ofendido. E Deus veio ter com o homem. Foi lido também na escolinha, Romanos 3, versículo 9 em diante, diz que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A um se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. E aqui vai discorrendo. Então aqui fala o que Deus pensa do homem caído, né? Então o homem, para buscar Deus, ele no mínimo ele tem que ter, no mínimo Deus tem que ter tem que ter colocado vida nessa pessoa, porque ele de si só, ele não consegue buscar a Deus, ele não consegue entender as coisas de Deus. Então, por isso que Paulo aos Efésios, ele diz, ele nos deu vida. Não é Deus olhando para o homem e procurando no homem algo de bom. Opa, aquele ali não é tão ruim assim. Aquele ali eu acho que eu posso consertar. Né? Quando o Senhor Jesus veio, ele não veio para consertar o Adão, né, caído. Mas em Cristo encerrou-se a velha criatura. A linhagem de Adão morreu ali na cruz em Cristo. E agora foi inaugurada ali agora uma nova criação, do qual ele é o primogênito de muitos. Mas para isso ter acontecido e aconteceu com todos nós, diz que ele nos deu vida estando nós, né? Sendo vós, né? Falando de nós hoje, mortos em nossos delitos e pecados. Não havia nada de bom em nós. Não havia nada. E ontem ainda falando sobre, foi falado sobre o amor, né? A palavra correta seria caridade, é dar a alguém sem receber nada em troca. Esse é o amor de Deus, né? Porque quando diz o texto que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Né? Tem um versículo que os monstros também colocaram no grupo ali da conferência. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então o amor de Deus é dar a alguém sem receber, porque nós não tínhamos nada para oferecer, pelo contrário, né, como eu li em Isaías, as nossas justiças, as nossas obras de justiça diante de um Deus três vezes santo são como trapos de imundícia. Então é necessário, né, foi necessário que recebêssemos vida, que ouvíssemos o evangelho e assim, pela fé, crendo, fomos selados com o Espírito Santo. E agora sim, o apóstolo diz no versículo 8 de Efésios 2, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso pro homem caído, isso é como se fosse uma bomba, não sobra nada para ele. Ele olha esse versículo e ele não compreende e não quer compreender. Mas como isso? Como? Eu preciso? Eu tenho? Não. Né? Mas, né? Sempre vem aquele mas, né? Tudo bem, eu entendo, mas, né? Não tem mas. O único mas que nós vemos aqui nesse capítulo é o versículo 4. Esse sim a gente pode aceitar. Que é o quê? Mas Deus sendo rico em misericórdia. Esse mas está nessa obra. Aí a gente pode dizer. Mas Deus sendo rico em misericórdia. Por causa do seu grande amor com que nos amou. Ele repete mais uma vez, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
No capítulo 1 de Efésios, Paulo falou sobre esse mistério, né? No versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom propósito, que propusera em si mesmo, de tornar congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. No capítulo 2, ele está mostrando como Deus começou a fazer isso. Porque esse era o propósito eterno de Deus antes de qualquer coisa ter sido criada. E agora, tendo falado desse mistério, ele está mostrando no capítulo 2 como Deus deu início a esse propósito que antes ele já tinha tido. E que é trazer o homem à presença de Deus novamente. Muitas vezes nós, e isso é muito comum em nós, né? Quando nós falamos do evangelho, falamos da salvação que temos, a gente, parece que o foco está em nós, que o propósito de Deus era nos salvar, porque nós, a nossa salvação, nós ficamos preocupados com isso. Por exemplo, na ceia do Senhor, ele pediu para que nós lembrássemos dele, não de nós, dele. Ele é o foco. Porque é o propósito eterno de Deus de fazer convergir todas as coisas em Cristo. E nós fomos eleitos para fazer isso, para ser chamados, tirados, escolhidos de entre gentios ou de judeus. De ambos, ele ia tirar aqueles que iriam fazer parte de uma terceira coisa, que era o propósito eterno de Deus, antes da fundação do mundo, de criar um novo homem. Porque o outro, Adão, desobedeceu. Esse último Adão viria para obedecer, e com essa obra, com esse ato de se oferecer a Deus como oferta pelo pecado, para eliminar de uma vez por todas com o problema que foi criado lá no Éden, então é pôr um fim nisso daí. Não adiantava melhorar Adão, tinha que terminar aquilo e fazer uma nova. E como que ele faz? Em seu próprio filho. Esse propósito de Deus é que ele está descrevendo aqui como que foi feito. As barreiras que impediam de chegarmos a Deus. Nós estávamos espiritualmente mortos. O versículo 1. No versículo 5 do nosso capítulo, ele fala, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa era a barreira. Nós estávamos espiritualmente mortos. O dia que comer desse fruto, certamente morrerás. O homem comeu, mas Adão saiu correndo para se esconder. Ele não morreu? Sim. Não imediatamente. Mas ele teve um fim. Que é o que nós hoje temos, né? Eu estava conversando com os irmãos. O evangelho hoje é pregado no cemitério. Você vê lá as lápides, as covas, é a prova de que Deus estava falando a verdade. O dia que comeres, certamente morrerás. E qual é o fim de todos nós? Se o Senhor não vier antes para nós cristãos, qual é o fim de todos? Morrer. E a prova disso é que, no Velho Testamento, qual deles viveu pela lei? Continuou vivo? Nenhum deles. Então nenhum guardou a lei. Cristo não veio ao mundo para guardar a lei. Ele veio para cumprir a lei. Como assim? Se andando, guardando os mandamentos todos? Não. Ele cumpriu a lei porque ele se fez pecado e a lei foi cumprida. Pecado requer morte. Ele morreu. Ali se cumpriu a lei. Quando ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? E entregou o seu espírito, ele morreu. Seu lado foi ferido, saiu sangue e água. O sangue da remissão. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Cristo cumpriu a lei porque ele morreu. Não por causa do seu pecado, porque ele não tinha. Mas porque Deus o fez pecado e julgou o pecado. Terminou ali. Uma vez que foi aceito esse sacrifício e o problema do pecado foi tratado, ele ressuscita agora de entre os mortos. Ele é as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro da ressurreição, da primeira ressurreição, que é na palavra de Deus mostrada para nós como a ressurreição de vida. Cristo ressuscitou para a vida. ele é o homem da raça da nova criação de Deus, que era o seu propósito eterno. Com isso, Deus, então, agora quebrou essa barreira que era a morte espiritual. O homem agora, nascendo de novo, ele pode ouvir o evangelho e, tendo crido, recebe o Espírito Santo. Ele agora tem, habitando em si, uma pessoa da divindade, o Espírito Santo, cuja função é nos apresentar a Deus e nos mostrar a Cristo e falar de Cristo e enaltecer a Cristo. E somos, então, edificados agora como casa para Deus. Cada um que se salva faz parte desse edifício, dessa nova coisa que ele criou, que é a igreja. E a função, por que a igreja? Nós vamos ver mais à frente, depois que eu falar das outras duas barreiras aqui, o porquê que isso é muito importante para Deus. A segunda barreira seria o problema moral. O homem espiritualmente morto, moralmente é morto também, porque ele é escravo do pecado. Na sua condição natural, como homem, descendente de Adão, ele nasce pecador. Ele não se torna pecador ao primeiro pecado que comete. O primeiro pecado cometido foi o de Adão e trouxe a morte. E a morte passou para todos, porque todos morremos. Então nós que agora moralmente estávamos mortos, podemos agora moralmente estar vivos para Deus, porque temos uma lei de vida em nós, não uma lei de letra que mata, mas uma lei de vida. O Espírito Santo em nós habitando é lei de vida. Nós andamos agora de acordo com outra lei, não a lei de não faça isso, não faça aquilo, mas a lei de vida que há em Cristo Jesus. Nós podemos agora fazer o que é a vontade de Deus porque temos o Espírito Santo habitando em nós. Mas existia mais uma barreira ainda, a barreira de nações, de raças. O mundo, no Velho Testamento, era ou judeu ou gentil. Ou era de Israel ou era gentil. E os de Israel, que tinham a lei, que tinham sido escolhidos por Deus como povo de Deus, que tinham o testemunho de Deus aqui na terra, se achavam superiores aos gentios. E existia então um muro separando esses dois. Essa barreira que separava os dois impedia que um passasse para o outro lado e o outro para o outro lado. Porque eles se identificavam como, ou se você não é israelita, você é gentil e eu não tenho nada com você. Isso veio também a morte de Cristo, derrubar essa parede, esse muro de divisão. Como ele fez isso? Todos foram colocados debaixo da desobediência. Porque o judeu que tinha a lei, nunca guardou a lei. Antes mesmo dela ser entregue, já foi quebrada. Tanto que as primeiras tábuas foram destruídas. E a segunda foram colocadas numa arca e veladas. Eles não tinham acesso às tábuas, às segundas tábuas do mandamento. Por quê? Havia necessidade de um sumo sacerdote, uma vez por ano, entrar primeiro com um sacrifício por seus próprios pecados, depois pelo do povo, e aí ele podia penetrar o véu e entrar na presença de Deus e sair com temor. Porque ali ele podia morrer se ele entrasse contaminado. Essa era a relação que Israel tinha com Deus. Velada, não era aberta. Porém, com a morte e ressurreição de Cristo, foi derrubado esse muro. E agora, de entre os gentios e de entre os judeus, quando eles se convertem, eles fazem parte da igreja de Deus. Qual o propósito da igreja de Deus? Que a gente seja uma religião que faz o bem, que melhora a sociedade, que vai tornar esse mundo mais agradável para o futuro, para os nossos netos viverem. É isso que o cristianismo tem que fazer? Isso é o que eles ensinam hoje. Porque eles misturaram o judaísmo com o cristianismo e fizeram essa mistura que não é nenhuma nem outra. Na realidade, a função da igreja é ser um testemunho de que Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar a esse mundo para julgar esse mundo e estabelecer o que ele fala aqui nesse versículo O versículo é para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade. Mas e nos séculos vindouros, quando ele trata disso aqui, ele está falando de um evento que vai haver. Quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, o mundo não vai ver isso. Nós vamos ser ressuscitados, os santos do Velho Testamento também estão aguardando essa primeira ressurreição, serão ressuscitados. Nós, se estivermos vivos, seremos transformados e juntos nos uniremos a Cristo. Os santos do Velho Testamento estarão participando como amigos do noivo, né, nessas bodas do Cordeiro. Mas essa união que vai ocorrer durante os 7 anos em que o mundo vai estar em tribulação aqui, é quando, nas bodas do Cordeiro, nós estaremos, então, como igreja, como esposa, unidos a Cristo, para voltar com Ele, que é a aparição de Cristo, que é quando Ele virá com seus santos para estabelecer esse reino. Ele virá para estabelecer um reino. Nós estaremos nos céus refletindo essa glória do que Ele é, todo o olho verá e Ele vai julgar e estabelecer seu reino. A partir desse momento em que Ele estabelece esse reino, vai haver um governo nos céus e na terra em perfeita harmonia. Os céus e a terra estarão em perfeita harmonia. Porque hoje, como está a coisa? O mundo jaz no maligno, o príncipe desse mundo, o Deus desse mundo, e o príncipe desse mundo é Satanás. E nós, aqui, somos estrangeiros agora. Porque uma vez que nós cremos pela fé na obra de Cristo e somos agora membros do seu corpo, nós aguardamos uma cidade celestial. Não é nada aqui na terra. As promessas para a igreja não são terrenas, são celestiais. Nós não temos que estar preocupados se o mundo vai estar bom ou não para os nossos filhos. Nós temos que estar preocupados em que o Senhor está vindo, porque nós nos encontraremos com Ele e a nossa pátria, a nossa cidadania é celestial. Estamos aqui de passagem. O mundo aqui para nós é o campo para anunciarmos esse mistério e tentar, com o evangelho, tirar de entre judeus e gentios pessoas que venham a se ajuntar a esse edifício que é a igreja e que voltará manifestando essa glória. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa barreira entre as nações que também foi quebrada, derrubando o muro, cada vez mais nós vemos que o Senhor tem chamado pessoas de todo lugar. Isso, aliás, foi no início, na igreja primitiva, um dos grandes problemas que eles tiveram foram os judeus aceitarem que gentios também estavam tendo a mesma posição, ou até melhor do que eles, ou do que os judeus. E havia aquele... nós chegamos ali em Atos 15, né, que foram até Jerusalém para conversar com os anciãos e os apóstolos, porque tinha alguns no meio deles dizendo que os gentios tinham que se circuncidar e guardar a lei, porque senão eles não seriam salvos. Eles estavam confundindo já naquele momento, naquela época, eles já estavam confundindo essas coisas, que é o que hoje nós vemos, né? Falar, não, a igreja hoje é o Israel espiritual, né? Não tem. A igreja é uma coisa, Israel é outra, e ele derrubou essa parede para que de ambos tirassem alguns eleitos para que fossem manifestar essa glória. Esse é o propósito, esse é o mistério de Deus, fazer convergir todas as coisas em Cristo Jesus, que é quando ele vai estabelecer isso durante o milênio.
Ele está falando desse princípio também, para corroborar com os irmãos que estão falando. Ele mencionou, e vai mencionar no capítulo 3, versículo 16... Ontem foi mencionado, né, capítulo 14, 15, versículos 14 e 15 do capítulo 3, 14 e 15, está falando dessas famílias nos céus e na terra. No versículo 16 ele fala, para que segundo as riquezas da sua glória. Então, aqui no capítulo 3, ele está falando riquezas da sua glória. No capítulo 1, ele já falou, no versículo 7, no final do versículo, fala de riquezas da sua graça. Diferente. No capítulo 2, versículo 7, ele fala abundantes riquezas da sua graça. Sempre vem, quando vem esse assunto, sempre vem o pensamento do filho pródigo, né? Caindo em si, já tinha gasto tudo, usou dinheiro indevidamente, agora ele tá, não tem comida, não tem mais nada, ele falou, vou voltar para o meu pai. Quando ele cai em si. Quando ele volta, o pai vê de longe e vai ao encontro dele, pensando na, falando assim, na riqueza da graça, o pai indo até ele, chega, abraça, dá um beijo nele, imagine só a alegria do pai. Mas não fica só nisso, se eu posso dizer, só isso. Tem a glória também. Então o pai vai dar melhor roupa, vestido, vai pôr um anel, sandália, né, anel, a posição que ele vai ter nessa família, sandália nos pés, isso é a glória. Então, pensa assim, tanto uma como a outra, o princípio vai ser o mesmo. Por isso que ele fala, no versículo 9, ele está falando o princípio da graça, sem merecimento nenhum. Filho pródigo, o que ele merecia? Pai, voltei aqui, eu mereço. O pai falou assim, olha, vou beijar você porque você merece. Colocar esse anel aqui por merecimento seu. Foi alguma coisa que o filho pródigo fez para que ele pudesse receber, colocar esse anel, trocar essa roupa. Imagina o odor dessa pessoa que estava lá alimentando os porcos. Então, no versículo 9, é capítulo 2, Efésios, versículo 9, ele fala assim, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, quando ele está falando não vem das obras, é um princípio totalmente diferente. Não vem no princípio de obras. Então, olha só as coisas que ele está estabelecendo nesse capítulo aqui. Porque ele falou pelo menos duas vezes, estavam mortos, ofensas e pecados. Versículo 5, andando ainda vós mortos, quer dizer, o que um morto pode fazer para merecer diante de Deus? Então esse é um princípio muito importante, dessas coisas que os irmãos estão falando, é um princípio muito importante, desses que foram colocados, essas riquezas abundantes, né, elas são, ultrapassam essas abundantes riquezas da sua graça. E no capítulo 3, nós vemos essa riquezas da sua glória. Eu penso, quanta graça tem Deus? Quanta glória tem Deus? Por isso que creio, essa epístola é, como os irmãos já falaram ontem, ela é a mais elevada, porque ela está falando de coisas aqui que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Só que nós, assim como os Efésios, fomos inseridos nessas coisas somente por graça. Isso dá um descanso para nós. Eu não estou falando em termos de responsabilidade, porque o homem nunca deixou de ser responsável perante Deus. Nós temos nossas responsabilidades. Mas aqui ele não está abordando. Ele vai falar desse andar aqui, para que andássemos nessas obras, né? Mas o andar propriamente, ele vai tratar principalmente capítulo 3, 4 principalmente, eu estou pensando no versículo 1. Ele vai falar desse andar. Então, aqui ele está estabelecendo essas coisas, que o princípio não é, como ele fala no versículo 9, não vem das obras. Não nesse princípio de obras. Obrigado.
É, o versículo que eu estava tentando encontrar, que eu tinha acabado de ler, mas me confundi, era no capítulo 1, o versículo 10, e eu voltar a falar dele, porque eu acho importante completar esse pensamento. Ele fala de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Isso é o milênio. A dispensação da plenitude dos tempos é o milênio. E, na verdade, a graça de Deus hoje, nós estamos num período em que Deus está agindo em graça conosco. Mas, na realidade, a graça de Deus irá ser manifestada a esse mundo quando ele fizer uma nova aliança com Israel no milênio. Quando ele fala, esse é o sangue da nova aliança, do novo pacto, da nova... novo acordo que ele estava fazendo, era com Israel. A igreja não faz parte desse pacto. Nós não fazemos parte da nova aliança, no sentido de que ele vai ter uma aliança conosco. Não é. Nós vivemos antecipadamente o que vai ser no milênio. Porque pela fé em Cristo Jesus agora, nós somos a igreja que vai se unir a Cristo e vai reinar aqui na terra. O Senhor na terra e a igreja vai estar no céu refletindo isso daí. Esse é o propósito de Deus, de fazer todas as coisas convergirem em Cristo nesse período do milênio, em que a terra vai estar agora com um rei que, onde vai habitar a justiça. Ela vai ser usado, a justiça vai estar sendo feita ali o tempo todo. Lembrem-se que no milênio, o pecado será julgado imediatamente. Quantos e quantos de nós escondemos pecados quase que a vida inteira nossa e não confessamos, mas não morremos. Aí quando o Senhor usa alguma coisa para chamar nossa atenção, a gente se confessa, sai aquele peso. Mas a graça de Deus aguenta ou suporta-nos nas nossas falhas hoje. No milênio não vai ser assim. Ninguém vai conseguir esconder o pecado. Por quê? No milênio, nós teremos o homem ainda num corpo não ressuscitado aqui na Terra. Hoje, quais são os três inimigos do cristão? O mundo, Satanás e a natureza caída. No milênio, Satanás vai estar acorrentado. O mundo está sendo regido por Cristo. Perfeito, porque ele vai estar curando as nações, ele vai estar tratando de tudo. Mas o homem ainda pode pecar. Então, vai ter justiça nesse reino, porque ele vai agir como um rei em justiça. Porém, quando nós hoje cremos em Cristo e aceitamos a Cristo como o nosso Senhor, nós nos tornamos corpo de Cristo, nós fazemos parte desse corpo, que vamos unir nele com ele depois do arrebatamento. E ele vai voltar e manifestar a sua glória. Então, esse propósito de Deus de nos salvar é para glorificar a Cristo. Nós não vamos ser importantes. Ah, eu vou estar manifestando e todo mundo vai ver, oh, o Lineu lá refletindo. Não, não tem Lineu, é Cristo. Eu sou a noiva, eternamente vamos ser a esposa, mesmo no estado eterno, após o milênio, quando ele tiver o trono branco e julgar todos e lançar Satanás no inferno, e os seus anjos, e a besta e o anticristo já estão lá, e todos aqueles que vão ressuscitar para a condenação vão ser lançados no lago de fogo. Aí entra o estado eterno, onde serão novos céus e nova terra, onde vai reinar a justiça agora, porque hoje a justiça sofre, no milênio ela vai ser executada, né? A justiça, ela vai reinar, mas no milênio ela vai ser plena. Não vai ter mais possibilidade de pecado nem nada. Mas ainda, estado eterno. Aí, nesse estado eterno vai haver o mundo, vai ser um novo céu e nova terra, mas ainda vai ser identificado Cristo como tendo sido morto e a igreja vai ser vista como igreja ainda. E essas coisas nunca vão acabar. Vai ser eterno, porque é o propósito de Deus de todas essas coisas convergirem em Cristo Jesus. É, por isso que a gente, quando fala de Efésios, é difícil de falar, porque são coisas elevadíssimas. O propósito de Deus para conosco é muito maior do que apenas me livrar dos meus pecados, das minhas angústias e dos meus problemas. Eu digo isso com todo cuidado, eu não quero magoar ninguém aqui, mas existem os nossos sentimentos pessoais, familiares e tudo mais. Mas um irmão falou isso uma vez numa reunião e eu achei interessante que ele falou. Ele também falou, como eu estou falando, não estou querendo colocar nenhuma regra nem nada. Mas já perceberam como as nossas reuniões de oração parecem mais um relatório médico da situação do que, na verdade, uma reunião em que nós estamos orando? Só fala de doença. Ah, fulano de tal vai tirar um dente, vamos orar por ele. Ah, não sei o que lá está... É bom que nós tenhamos esse cuidado. Mas eu vejo que Paulo, por exemplo, em suas cartas, quando ele fala que orava, eu nunca vi ele falando que orava pela doença de alguém. Mas ele orava para que eles tivessem entendimento espiritual das coisas. Porque o nosso foco hoje são as coisas espirituais e não materiais. E a doença é parte desse corpo material que está degradando mesmo. Eu estou ficando velho, esqueço os versículos. É normal, gente. E o que vai acontecer daqui a alguns anos? Vocês vão estar lá no meu funeral se o senhor não vier antes. É a consequência normal de tudo. Eu vou ficar preocupado de morrer? Não, eu já tenho a vida eterna em Cristo Jesus. Todos nós temos vida em Cristo. A vida que nós temos agora nesse corpo é o tempo que nos resta nesse mundo para manifestar aquilo que ele fez por nós, pregando o evangelho, falando as coisas, mas a nossa esperança não é ficar aqui e viver até 100 anos. A minha esperança é ser levado agora, com todo mundo. Então, é bom quando ocorrem problemas que afetam a saúde de alguém, a pessoa está preocupada, nós orarmos pela família, pelo consolo, mas que não seja só isso que preocupa a nós. Mas o estado espiritual, eu acho que devia ser pensado muito mais nas nossas reuniões de oração do que do estado físico. É triste dizer isso, mas é o estado que a gente vai levando a coisa e vai virando um costume. E parece que a gente só pensa nisso. Mas, na verdade, nós temos que pensar em coisas mais elevadas do que isso e sofrer nas coisas que nós passamos. Paulo, preso, escrevendo essa carta, ele não reclama nem um pouco das chibatadas, das torturas, da fome, de nada disso. Ele fala que passou por tudo isso. Mas ele fala, estou falando o que acontece. Se vocês estão preocupados, eu passei por isso, mas não estou falando isso para me gloriar. Paulo praticamente estava dizendo isso. Mas para dizer que, por essas coisas, tem muito mais gente sofrendo muito mais. Mas não é isso que nós devemos estar preocupados hoje. Lógico, devemos cuidar da nossa saúde, devemos alimentar corretamente, fazer exercício e tudo mais, tudo bem. Mas que não seja esse o nosso foco. O nosso foco está mais acima, é celestial. Por isso que essa carta, toda vez que eu leio isso aqui, aprendo mais, gente, cada vez aprende mais. Mas, passo a passo, você vai amadurecendo, conhecendo mais as coisas do Senhor e vai sendo amoldado como um cidadão não mais daqui. Nós não somos mais cidadãos dessa terra. Nós somos estrangeiros. Quem nunca foi viver em um país estrangeiro, nunca experimentou isso. Mas, por mais que você faça lá fora, onde não é seu país, você é um estrangeiro. Você não é parte daquilo lá. Eles sempre vão olhar você com outros olhos. Aqueles que têm sonho de mudar para outro país e fazer a vida lá e ganhar muito dinheiro e tal, tal, eles vão ver que não é tão fácil assim, não. Porque tem uma coisa que você não consegue ser. Aquele tipo de cidadão. Você não tem os privilégios de um cidadão. Nós temos privilégios de ser cidadão celestial. não precisamos mudar de lugar no mundo, mas sair do mundo. Essa é a nossa esperança.
Jeremias, capítulo 15. Jeremias 15, versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Dá graças.